partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, programa número 5. Estamos na terça-feira, 11 de fevereiro, faltam 10 dias para o Carnaval 2020. Eu sou Miguel Fortunato, comigo Piero Fiorelli, e que ansiedade, hein, Piero? Tá chegando a hora.
Fala, Miguel, todos os ouvintes da Arquibancada SP. É verdade, carnaval chegando, bastante assunto para a gente comentar, as últimas escolas, enfim. Bem legal, vamos lá.
Hoje falaremos do enredo de Gaviões da Fiel, tão esperado enredo sobre o amor de Paulo Barros, sobre Mocidade Alegre com Edson Pereira e também Águia de Ouro. Teremos a participação dos carnavalescos Paulo Menezes, Edson Pereira e Sidney França, dando aquele pitaquinho, aquela explanação do enredo que você está acostumado. Então, muita gente boa vai falar aqui hoje no programa, tem os sambas, vamos falar muito sobre tudo isso. E aquele recado básico para começar, né? Ouça a Rádio Arquibancada 24 horas por dia, esse programa vai em versão inédita, terça-feira, às 8 da noite, na Rádio Arquibancada, ou radioarquibancada.com.br, ou pelo seu aplicativo de rádio favorito, e vai também em podcast, no Spotify, no Deezer e no CastBox. Contribua também com a programação da Rádio Arquibancada, com as transmissões do Carnaval. Temos lá aberta a campanha, vai até semana que vem, de financiamento coletivo, para você nos ajudar a fazer as transmissões, né? Todos os grupos do Rio de Janeiro, as apurações, Carnaval de São Paulo, apuração de São Paulo, Carnaval de Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alto, uma cobertura árdua, uma cobertura difícil. Ajude a gente a fazer todas essas transmissões. Quanto melhor aí a arrecadação, melhor vai ser a qualidade das transmissões do Carnaval, com toda a equipe especializada, sem rabo preso com ninguém, transmissões voltadas para competição. Então, você que gosta de carnaval, que gosta disso, som da avenida de qualidade, enfim, para ter tudo isso, ajude a gente. Claro, vai ter os benefícios também, enfim. Tudo que você já está cansado de ouvir, a gente é repetitivo nisso, mas é muito importante a ajuda. Afinal de contas, a gente faz todo esse trabalho, toda a equipe da Rádio Arquibancada, seja a do Rio, né, a matriz, a principal, nós aqui em São Paulo, a equipe de Porto Alegre, todo mundo faz esse trabalho com o maior carinho para todos vocês. Vamos começar, Piero, vamos começar com o astral meio baixo, né? Vamos falar sobre a chuva que deu em São Paulo de domingo à noite até segunda-feira. A chuva não complicou só as escolas de samba, como complicou também a vida de todos os paulistanos, né? Muita gente não conseguiu ir trabalhar, não conseguiu sair de casa, não conseguiu levar os filhos à escola. Até os times de futebol não conseguiram treinar, né? Foi muito complicado.
Sim, quem estava em São Paulo na segunda-feira viveu um caos, né? 114 milímetros de chuva, uma coisa eu nunca tinha visto. Pelo menos o pessoal da meteorologia diz que desde 95 não chovia desse jeito. Era muito pequeno em 95, e realmente foi um terror, assim, e a gente ficou muito preocupado como os carros, como as alegorias, como as escolas, os barracões ficaram após as chuvas, porque foi justamente nesse período do final de semana em que os primeiros carros já começaram a chegar no Anhembi, então a movimentação do carnaval já se construindo ali no Anhembi, e justamente num final de semana em que choveu tanto. E as primeiras informações já é de que algumas escolas estão sendo prejudicadas pelas chuvas, alguns barracões, algo que era previsto, mas não deixa de ser muito triste, porque foi muita chuva realmente, entre ontem e antes de ontem.
Dentre as escolas do especial, as mais afetadas pela chuva, né, as quadras, os barracões mais afetados pela chuva, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde e Pérola Negra. Império de Casa Verde emitiu um comunicado dizendo que vão ser necessários alguns reparos nas alegorias, mas que a chuva não vai interferir no desempenho da escola estético para o Carnaval de 2020, tranquilizando os componentes. Rosas de Ouro também disse que não sofreu grandes problemas, apesar do alagamento em toda a região. E a mais afetada do grupo especial foi a Pérola Negra, né? Que a água ainda não baixou de vez, né? Quando a gente está gravando esse programa, a água não baixou de vez. Durante toda a segunda-feira não baixou um centímetro da água no barracão. Foi muito complicado, porque não dava nem para calcular o prejuízo. Então, a gente vai ter que aguardar os próximos dias para saber o tamanho do prejuízo que a escola vai ter e se a escola vai poder ser julgada, né? Porque a gente já teve o caso do Tucuruvi há alguns anos atrás, quando a escola sofreu um incêndio no barracão e nem perdeu tanto assim conseguiu desfilar bem digna, talvez nem caísse se fosse julgada, só que a Liga optou por não julgá-la por conta de ter perdido algumas fantasias e tal. Então, eu imagino que se tiver algum prejuízo grande na Pérola Negra, ela não será julgada, Bia.
Isso é realmente uma situação muito complicada, né? Tem que existir uma comissão que chega lá, identifica qual foi o prejuízo e define se a escola tem condições de ser julgada ou não. Porque é sempre uma coisa muito delicada, né? Você mexe com toda a dinâmica da competição, né? Das escolas que sobem, das escolas que ficam.
É ruim para o produto, então... é ruim para o produto televisão, né? Porque
produto televisão você vai ter...
A grande audiência são as primeiras escolas. E a primeira escola do sábado, 10h30 da noite, é um horário muito nobre da TV Globo. Você ter uma escola que não vai ser julgada, que não tem fantasias em condições para entrar, isso é muito complicado, né?
Isso é uma situação muito complicada. Então, tem que ter o cuidado. Eu acho que, naturalmente, vão haver desdobramentos, né? A gente vai saber nos próximos dias quais são as condições das escolas. A gente percebeu em que algumas das situações não é fácil. A maioria está no grupo acesso, no grupo 3, no grupo 4, porque lá as coisas foram um pouco piores, mas no especial a gente já sabe da Pérola Negra e da dificuldade que eles encontraram, né, de alagamento do barracão, não só problemas com as alegorias, também as fantasias. Então é uma situação difícil, vamos ver as notícias dos próximos dias para ter uma definição e algo que tem que ser muito rápido, né? Porque como aconteceu tão próximo do carnaval, a da Tucuruvi foi em janeiro, não foi? Então, deu um pouco de tempo de você definir, conversar com as escolas, se reunir. Agora você tem uma situação de pressão muito grande. E querendo ou não, por mais cruel que isso seja, tem muita escola interessada em permanecer na primeira divisão. Se você pega uma Pérola Negra e tira ela da disputa do rebaixamento, você mexe com a dinâmica de várias escolas. Tudo isso é muito complicado, tão próximo do carnaval, para sentar, organizar e conversar. Então a nossa torcida é para que a Pérola Negra consiga salvar o máximo do seu produto e que consiga fazer um bom desfile. É o que a gente quer, né? No fim das contas, a gente quer ir lá, se divertir, aproveitar. E acho que a Pérola Negra tinha condições de fazer um belo desfile. Vamos ver se após o dilúvio que caiu, né, nesse domingo, eles consigam.
Na semana passada, você que não ouviu ainda, a gente falou de Pérola Negra, X9, Colorado do Brás. Falamos do enredo das escolas, falamos muito sobre elas. Então, se você quer saber sobre o carnaval da Pérola Negra, como ela pretende vir para 2020, ouça lá, está lá no Spotify, no Castbox, no Deezer, no site da Rádio Arquibancada também. Dá para você ouvir o programa Arquibancada SP número 4. Sobre ainda o alagamento, é relevante falar da Unidos do Peruche, né? Unidos do Peruche teve 80% do trabalho atingido. Saíram algumas notícias aí nas redes sociais de que a escola teria perdido 80% do trabalho. Não é essa a notícia, né? A notícia é que 80% do trabalho estava na região onde a chuva atingiu, então, mas ainda não foi calculado o prejuízo, então não se sabe o tamanho também do problema da Peruche, mesma situação, se ela será julgada, se não será, enfim. Tomara que fique tudo bem, né? Afinal de contas, é um trabalho tão árduo dessas escolas. Mas enfim, vamos seguir, vamos melhorar o clima, vamos falar dos ensaios técnicos que tivemos neste final de semana. Foi, digamos assim, o último final de semana de ensaios técnicos, né? Porque a gente vai ter essa semana até a sexta-feira apenas. Na quinta e na sexta-feira a gente vai ter ensaios. Então foi o último fim de semana de ensaios técnicos. A Pérola Negra, né, ensaiou tão bem na quinta-feira, fez um ensaio legal, bem melhor que o primeiro, canto muito bom, a escola rendeu legal, muita coreografia, muita dança, né, porque o enredo pede, bateria do mestre Neninho bem, Daniel Colete puxou bem, gostei muito do ensaio, foi bem melhor que o primeiro, principalmente no quesito harmonia. Enfim, a escola tava mostrando um nível legal. Na sexta-feira tivemos Vai Vai ensaiando. Queria falar rapidamente desse ensaio do Vai Vai, né? Que é do grupo de acesso. Vai Vai apresentou um probleminha no canto, eu achei, Piero. A escola tem duas cantoras, né? Uma delas é a esposa do Tobias. São duas senhoras, né, de idade, que tem um timbre muito diferente. O cantor principal, ele é jovem. E ele tem um timbre muito diferente do delas. E o volume delas é muito alto. Tem horas que o canto fica dissonante. Eu não curti muito. Não sei se você chegou a ver.
Sim, e deu para perceber. Ano passado já, quando começa o desfile, o Vai Vai tem um problema de harmonia no começo do desfile. Os primeiros minutos existe um claro problema de harmonia. Depois, o canto da escola com o canto do carro de som e da bateria encaixam. Mas no primeiro momento as coisas não funcionaram tão bem. Então, acho que é uma coisa que o Vai 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 ter que revisar, né? Porque mudou totalmente o carro de som. É uma nova adaptação, novas vozes, outro tipo de canto. Exige uma adaptação. E a gente sabe, né, que é muito importante você defender todos os quesitos se você for subir. Então, um problema de canto, um problema de harmonia, tudo isso faz muita diferença. Então, é um cuidado que o Vai Vai tem que ter.
Já foram feitos os três ensaios. A escola vai ter mais um ensaio de quadra, né, no domingo. Precisa acertar isso aí para... Eu quero que vai volte. Eu não vou esconder minha torcida, não. É claro que tem que voltar as duas que desfilarem melhor, obviamente, né? Quem merecer na pista tem que subir. Mas eu não queria que o Vai-Vai amargasse mais um ano lá no acesso, não. Vai-Vai é muito importante para o carnaval. X9 desfilou, né? Como sexta foi um dia que choveu... Não, na verdade, no domingo choveu, né? Na sexta foi tranquilo. No primeiro ensaio da X9 choveu. Esse ensaio não choveu. A escola conseguiu passar bem, passar legal, né? Trouxe um contingente maior. X9 mostrando aí que pretende fazer um carnaval melhor que o do ano passado. Agora, o ensaio da sexta-feira que vale a pena a gente destacar é o da Dragões, né? Que ensaiaço! Olha, foi um ensaio fabuloso da Dragões da Real. Apesar do samba não ser dos melhores, né, Pia? O René, ele deu uma pegada nesse samba. O René é um daqueles cantores que gosta de botar o microfone dele maior que o apoio, né? Mas ele deu uma sustentação pro samba. Foi fabuloso, foi muito bom o ensaio.
Dragões da Real é uma escola que normalmente ensaia muito bem também, além dos desfiles espetaculares que eu entendo nos últimos anos, né, sempre batendo na trave. E eu assino embaixo o que você disse, é mais um belo ensaio, uma escola que está estruturada, pronta para a oportunidade de ganhar o carnaval, e o ponto baixo é o que a gente já comentou quando a gente falou da Dragões da Real. Sobre enredo, tudo é legal, beleza, mas o samba ele está num nível abaixo. Então, para você colocar esse samba, você precisa ter um grande desfile, o encaixe da bateria bem feito, a escola comprando a briga para fazer esse samba na avenida e se transforme em um samba que cresça. Ele não é um grande samba de CD, mas ele pode ser um samba que funcione muito bem na avenida. Vamos ver se será assim.
É um samba curto, né? O samba da Dragões. Bastante. Mas a bateria é muito boa, o intérprete é bom, a escola escola tá no nível de canto. Olha, foi um ensaio alto nível. No sábado tivemos a Moca abrindo muito bem. A Moca tá prontíssima para subir, né? A Moca fez um ensaiaço também no sábado. Na sequência, a Colorado do Brás ensaiou, né? Fez um ensaio consistente também. Vamos ver como é que vai vir o nível da Colorado para a Avenida. Depois, Vila Maria e Rosas de Ouro, com duas baterias bastante ousadas. A Vila Maria tem o mesmo problema, né, Piero? O samba, ele arrasta, porque ele é muito para trás, né? Não sei como que a escola vai desempenhar na Avenida, mas tem que tomar cuidado, porque o samba é para trás, o Vander joga para trás, eu não sei. Eu acho que a Vila Maria pode cair no problema de fazer um desfile meio sonolento por causa do samba, né?
Sim, tem que ter cuidado. Um ponto alto e uma quase algo de, a bola de segurança da escola é a sua espetacular bateria, né? Então a bateria da Vila Maria tá dando chute todos os anos aí, né? Então sempre é algo que a gente para ouvir, consegue animar o público e vai precisar muito dela para dar uma crescida nesse samba.
Falando em bateria, Rosas, a bateria do Rosas chamou muito a atenção. Eu vi muita gente postando nos grupos de Facebook, de WhatsApp, muita gente postando sobre a bateria do Mestre Rafa. Ousou demais, entrada do recuo, muitas bossas. Tá muito legal. O samba do Rosas é muito bom, muito bom. E encaixou demais na bateria, tá bem top.
São as duas escolas que vão fechar o carnaval, né? Vila Maria e Rosa de Ouro.
Exatamente. É, o que vai ter de paradinha, ainda mais com esse novo regulamento com Moleza e Rafa encerrando, vai ser uma festa. Mocidade Alegre, para mim, foi um ótimo ensaio também. O Igor Sorriso, ele deu um show à parte ali no pré-ensaio, né? Fez um discurso. Foi bem legal. Ao invés de fazer um esquenta com sambas antigos, ele preferiu fazer um discurso motivacional ali com a comunidade. E ali no ensaio, a escola ensaiou com muita garra. É uma escola que está louca para ser campeã também. Bateria do Mestre Sombra caprichando nos apagões, né? Aquele último trecho da Nossa Morada Renascerá. Em algumas passadas, o apagão é só no Renascerá, nos outros é no verso inteiro. Então vai ser um desfile onde a gente vai ver a bateria trabalhando bastante, o canto do componente aparecendo bastante. Ensaiou bem a Mocidade. No domingo, tivemos Tucuruvi, Tom Maior, Tatuapé ensaiando, né? Além da Independente da Nenê, né? Tom Maior e Tatuapé do Especial. Domingo choveu, foi mais complicado ensaiar, mas são duas escolas que passaram em bom nível. Só queria falar do Tatuapé. Tatuapé está com uma entrada de recuo diferente, Piero. O que eles estão fazendo? Entra uma ala da frente da bateria, né? Entra, fica dentro do recuo. Quando a bateria chega, ela forma três filas, aí a bateria abre três espaços, ela entra, a bateria passa, e aí a ala ocupa o espaço da bateria. Tá. Ainda a escola está tentando fazer isso, né? No segundo ensaio teve mais problemas para fazer essa manobra. Nesse ensaio teve um pouquinho mais de facilidade, mas ainda não fluiu muito bem. Ainda ali o espaço do meio, a bateria demorou para abrir e tal. Não sei até que ponto vale, né, Piero, essa ousadia, porque é uma manobra difícil e o fato do efeito sanfona não ser julgado mais possibilita, né, esse tipo de ousadia.
Dá para parar isso, dá para segurar nesse momento. É verdade. Eu gosto desse tipo de coisa, tentar algo diferente, tentar uma inovação, mexer com o público ali que tá próximo recuo. Esse tipo de coisa eu acho legal, mas tem que saber fazer, né? A gente viu o Tatuapé fazendo os treinos, usando os ensaios técnicos para aperfeiçoar. Foram três treinos, então, assim, já deu para corrigir os erros. É uma escola que desfila com muita qualidade, né? Eles sabem chegar no desfile e competir. Então, imagino que eles não iriam arriscar em uma coisa que eles não tenham segurança que eles podem fazer. Então, eu aprendi nos últimos anos que a gente não deve duvidar muito do Tatuapé. Então, é mais uma ansiedade para a gente ver o desfile, uma inovação, algo diferente para a escola.
E vamos passar o serviço, então, dos últimos 2 dias de ensaios técnicos, né? Tenho certeza que 2 dias com grande público. Na quinta-feira, teremos 8h30, camisa verde e branco. Vale a pena chegar cedo, porque para ver a bateria do mestre Marcão, tá demais. 8h30, então, camisa. 9h45, último ensaio do Tatuapé. E depois Gaviões da Fiel, às 11 da noite, tá? Ó, programão para você na quinta-feira. E aí, na sexta, faltando exatamente uma semana para os desfiles, os ensaios técnicos se encerram com Águia de Ouro, às 8h30 da noite, Mancha Verde, 21h45, e às 11 da noite, Carlos Júnior, Barcelona do Samba, Império de Casa Verde. Vai ser, realmente são 2 dias muito legais, sempre lembrando, você que não pode ir até o IMB, pode assistir pelo YouTube da Liga ao vivo, curtir essas 2 noites de samba enredo, baterias de ótima qualidade, público, o som da avenida já está completo, né? Então é alto nível, muito legal. Vamos começar então, Piero, que a gente tem muita coisa para falar das escolas hoje. Vamos falar primeiramente da Gaviões da Fiel. Tá aí o samba enredo da Gaviões da Fiel para 2020. Piero Fiorelli, o enredo sobre o amor, carnavalesco Paulo Barros e Paulo Menezes. Que tal este samba enredo dos Gaviões?
É um samba enredo com cara de Paulo Barros. Por quê? Explico. Pra quem não está habituado aos carnavais do Paulo Barros. Paulo Barros sempre usa alguns temas, difícil dizer genéricos, mas mais ou menos assim. Então foi assim com o É Segredo, samba da Tijuca, e entre outros, o É Segredo é o mais simbólico, mas teve, por exemplo, a Mocidade Alegre, Se o Mundo Fosse Acabar. E o samba e a sinopse, ela não conta exatamente o que é o enredo. Então, você vai falando sobre amor, sobre os mistérios, sobre a disputa, tal. É um samba que não diz muito sobre o que vai ser o desfile, mas, ao mesmo tempo, é o que o Paulo Barros gosta que seja cantado. E ele gosta de ir surpreendendo. Eu não acho um samba ruim, acho um samba legal, mas ele tem essa coisa dos desfiles do Paulo Barros. Você ainda não entendeu muito bem, ele não te fala muito como vai ser o desfile. Ele vai falando sobre o tema do carnaval, não exatamente o que vai passar na avenida.
Vai ser sobre o amor e vai ser muito interessante. A escola traz, então, esses dois carnavalescos do Rio de Janeiro. Traz uma nova porta-bandeira, né? A Drica saiu, entrou a sobrinha dela, a Gabi. Troca nesse quesito. Comissão de frente segue o Edgar Júnior. Comissão de frente que vai ser aí um grande assunto do carnaval, né? Já foi a comissão de frente mais comentada no passado, porque muitas pessoas da religião evangélica criticaram a comissão de frente, porque tinha a representação de Cristo e a representação do diabo, né? Porque a escola tratava de uma lenda árabe, enfim. Não vou entrar nessa polêmica de novo, porque foi muito desgastante, mas utilizaram-se dessa comissão de frente do ano passado dos Gaviões para demonizar o carnaval, para falar mal do carnaval, né? Uma coisa que vocês do Rio de Janeiro já estão muito acostumados. Enfim, esse ano a comissão de frente pode revolucionar o carnaval de São Paulo, né? Porque se tem uma coisa que o carnaval de São Paulo tem de diferente do Rio, de fato, são as comissões de frente, Piero.
Sim.
Porque ainda é muito mais tradicional do que no Rio. Aqui ainda não tem o show. Tem o elemento alegórico, mas não tem o show, não tem aquela coisa do Rio de ser uma comissão de frente, ser um espetáculo à parte da escola.
Exatamente. É difícil a gente ver no Carnaval de São Paulo uma comissão de frente marcante, né? Que fica na nossa cabeça ao final do desfile, né? No Rio de Janeiro, todo desfile tem alguma coisa impressionante, né? É algo que fica na nossa cabeça e que a gente fica relembrando por dias. E o fato também de você não parar e fazer uma apresentação para uma cabine de jurados também muda a dinâmica, então você tem que estar a todo momento andando, se movimentando. Você não consegue parar e fazer uma apresentação teatral. Tem que estar sempre em movimento. E em movimento, quem começou a ver a apresentação pode estar com dificuldade para ver o final da apresentação. Então você tem que ter esses cuidados. É uma dinâmica diferente que também os carnavalescos que vêm do Rio, por mais que o Paulo Barros ele não seja o responsável pela comissão de frente, a gente sabe que ele gosta de se meter na comissão de frente. É algo que fala muito com ele. E ele entende que a comissão de frente é algo fundamental para a dinâmica do resto do desfile e para o clima que a escola vai ficar e da arquibancada. Então, expectativa boa assim, para as comissões de frente, principalmente a comissão de frente da Gaviões da Fiel.
Lembrando, então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os Gaviões terão uma comissão de frente com 30 pessoas e só podem ter 15 aparentes. Então a gente vai ter uma troca de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma comissão muito surpreendente, que vai ter um espetáculo parecido com o que o Paulo Barros faz no Rio de Janeiro. E isso pode ser uma grande mudança no quesito. Então, isso pode revolucionar o quesito e começar a trazer o que é comum no Rio para São Paulo. Então, eu acho que essa vinda do Paulo Barros foi muito importante para o Carnaval de São Paulo, Piero. Isso na minha opinião. Porque vai começar a trazer uma nova cara, novos ares. A gente vai ter coisas ao longo do desfile muito surpreendentes. A gente teve na Dragões da Real em 2017 um carnaval meio Paulo Barros, né? Que as coisas eram, não pareciam. Teve aquela fogueira humana que parecia aquele carro do DNA de 2004. Então, eu acho que essa vinda do Paulo Barros pode mudar um pouco a perspectiva, o modo de fazer carnaval aqui. Acho que vai ser muito bom.
É, a gente viu nos últimos anos grandes carnavalescos vindo para São Paulo, e muitos se decepcionando. Tinha o próprio Leandro Vieira, né? Não gostando muito de fazer São Paulo. O casal Laje também, mas aí é um caso também um pouco diferente.
Mas o casal Laje ele não gostou porque não recebeu, né? Sim, porque ele não gostou do carnaval. Um pouco diferente.
E não é gostar do carnaval em si, mas não gostar da dinâmica de julgamento. Enfim, é diferente para eles. A gente viu o Paulo Barros comprando a briga. Por mais que seja uma dupla, a gente fala muito do Paulo Barros porque ele é o cara que aparece na mídia, é o cara polêmico, é o cara que fala, é o cara que tenta ser um cara que muda o carnaval. Então, o Paulo Barros, ele parece estar muito motivado e pronto para se adaptar à dinâmica do Carnaval de São Paulo. Então, ele é um cara que veio do Rio de Janeiro e, num primeiro momento, ele ouviu as diferenças, pelas informações que a gente tem, se assustou, adaptou o seu carnaval, mas está ansioso, está feliz, está se divertindo e quer fazer. Então, não me parece uma coisa que vai ser uma experiência única e que não vai ser feito nas coxas. Então, tudo isso aumenta a expectativa.
Tem muita gente no Rio falando que ele está muito mais empolgado com o São Paulo do que com o Rio, né? Eu não acho que isso seja verdade, porque quem fica em São Paulo é o Paulo Menezes, direto, e o Paulo Barros ele fica mais no Rio, né? Então, eu acho que se ele tivesse preocupado só com os Gaviões e não com a Tijuca, ele ficaria aqui. Ele vem aqui de vez em quando. Então, eu acho que isso é meio boato, né? Mas, enfim... Até porque a Tijuca é a grande casa dele, a escola que o projetou, ele deve ter um carinho enorme pela escola. Mas ele realmente está muito empolgado com esse projeto, junto com o Paulo Menezes. E uma outra coisa que a gente vai ver de diferente são os tripés, né? Todo o setor vai ter pelo menos um tripé. E segundo eles, o que eles notaram de muito diferente aqui é que os carros alegóricos de São Paulo são muito altos. E eles acham que com o tripé vai diminuir a diferença, a distância do tamanho das pessoas nas alas, nas fantasias, para os carros. Então, com os tripés, isso vai ficando equilibrado. O que você acha disso?
A minha única preocupação com tripés é porque no Carnaval de São Paulo, nos últimos anos, a gente vem... Toda escola que tem tripé, o tripé está abaixo. Às vezes é algo que está mal feito, mal cuidado, não está no nível das alegorias. Então, gera um impacto e uma diferença visual muito grande entre o que são os carros e o que são os tripés. Eu acho que nesse caso, a proposta é não fazer alguma coisa que seja menor. Menor em tamanho, claro, mas não em qualidade, que seja bem feita. Eu sempre tenho essa preocupação. Tudo bem fazer tripé, não me importo com isso. Pode fazer. Mas faça bem feito, porque por mais que seja uma coisa pequena, no meio do desfile, apenas para ilustrar alguma coisa... Se você faz algo que é feio, mal acabado, já gera um impacto muito diferente. Então, é algo que vem me incomodando no carnaval nos últimos anos. Quando tem o tripé, ele está muito abaixo da qualidade das alegorias. Então, ter esse cuidado.
Exatamente. Vamos ouvir, então, Paulo Menezes falando sobre o Carnaval 2020 dos Gaviões.
Bom, o enredo foi criado a partir da primeira visita que a gente fez para conhecer a escola. E aí, o amor era uma das propostas que a gente tinha para apresentar para a diretoria, mas só quando a gente chegou aqui, a gente viu que era o amor que movia todo esse povo, que movia essa torcida e que movia essa escola. Então, a gente optou em falar sobre isso e mostrar um pouquinho essa forma que os Gaviões enxergam o carnaval, enxergam a sua torcida, enxergam o amor. Bom, as expectativas sempre são assim, as melhores possíveis. É uma disputa, quem entra quer ganhar. A gente está disputando com 13 escolas e aquela que errar menos, aquela que emocionar menos é a que vai levar. Então, o que a gente está fazendo? Desde que chegou aqui, a gente tem estudado o regulamento, estudado a maneira, o comportamento dos jurados, a maneira que ele julga, a maneira que ele enxerga o desfile para ser bem julgado, para ser bem avaliado. E, a partir daí, a gente tem trabalhado direto para que isso aconteça. E são 50 anos da torcida E o que a gente quer é dar de presente esse título para eles, porque são 50 anos e merecem um título, né?
Tá aí então, Paulo Menezes, abraço para ele, abraço para o Vini, assessor dos Gaviões, que fez essa ponte para a gente. E basicamente o enredo vai começar no primeiro setor, onde vai ter a comissão de frente, onde vai ter o Abre-Alas, com o nascimento do homem, se perguntando de onde vem o amor. Depois a escola vai passar pelos grandes amores da história, os amores da ficção, os amores reais e imaginários, as lutas pelos ideais, os amores de conquista, vai seguir com amores de guerra, e aí o último setor tem o amor pelo carnaval e pelo Corinthians. A escola vai falar de muitos temas, né, relacionados ao amor, vai falar sobre os casamentos por interesse que os reis tinham com rainhas, né, ao longo da história, os reis se casavam com... ou futuros reis se casavam com uma rainha ou alguma nobre de outro país que eles nem conheciam, só conhecia no casamento. Vai questionar este amor, né? Isso trazia muita infidelidade nos tempos medievais, né? O próprio Dom Pedro I, né, se casou com a princesa Leopoldina por carta, né? Eles se conheceram no casamento, depois do casamento, enfim. E vai tratar todas as histórias, os grandes casos de amor que tivemos nos filmes, em toda a humanidade. E não só o amor o amor carnal, mas o amor que acontece por várias coisas. Amor pelos filhos, amor pela profissão, amor pelo carnaval, pelo Corinthians, que é o caso da Gaviões, né, por um time de futebol, enfim. Que são amores muito, muito loucos, né, Piero? Eu acho que o amor que você tem por um time de futebol, por um time de qualquer esporte, ou então por uma agremiação no carnaval, é um amor incondicional, porque é um amor que você não ganha nada em troca, é um amor que você dá muito mais do que recebe, e é incondicional. Na grande maioria das vezes é uma fidelidade eterna, que você pode trocar de esposa, de namorada, mas você não troca o seu time, a sua escola de samba. Então, eu acho que é um amor numa escala muito grande, né? Eu acho muito legal isso ser abordado.
Verdade. O Paulo Menezes explica isso na fala dele, né? Sobre a paixão que ele sentiu na escola e essa importância de retratar isso na avenida também. Então, acho que é um desfile que abrange muitas coisas, mas eu acho que tem aí um fio condutor interessante. Eu gosto do enredo, acho legal a proposta, acho que pode funcionar muito bem. Então, assim, eu tô com uma alta expectativa. Você fala de vários amores, vários tipos, e acho que tem tudo para realmente ser um belo desfile. A gente viu a Gaviões da Fiel fazer um belo carnaval em 2019, né? Apesar da nona colocação, enfim, a gente saiu do carnaval com a expectativa dos Gaviões brigando lá em cima, de repente até por uma volta nas campeãs, acabou não acontecendo. 2018 teve um grande samba, um desfile que começou bem e não terminou tão legal, e acho que 2020 os Gaviões vêm para competir, assim, pelo menos tentar voltar no desfile das campeãs. Um título parece um pouco distante pelos últimos anos, mas a escola vem para brigar.
Não, se você pegar a apuração do ano passado, a escola perdeu ponto em enredo, perdeu ponto em alegoria e em comissão de frente. São os três quesitos que a escola perdeu ponto. Em alegorias tinha falhas de acabamentos visíveis, né? Que a gente viu, né, Piero?
Sim.
Então, a gente estava ali na pista, a gente olhou assim, estava na transmissão ao vivo aqui pela Rádio Arquibancada, e vendo as alegorias, a gente via falhas, coisas que se descolaram na avenida. Então, esses três quesitos, eu tenho certeza que o Paulo Barros e o Paulo Menezes vão trazer uma melhora neles. O Paulo Menezes, ele se aliando ao Paulo Barros, ele deu uma coisa que o Paulo Barros tinha na dificuldade, né? Porque o Paulo Barros é a mente criativa, é o cara que faz coisas que transcendem ao carnaval, que faz todo mundo ficar ali, o que será que vai acontecer? É um gênio, o Paulo Barros é um gênio. E o Paulo Menezes traz um requinte artístico. Então você une essas duas coisas que faz uma dupla que com certeza vai fazer o enredo ser bem amarrado, que vai trazer aí alegorias de qualidade, e a Comissão de Frente sempre foi uma especialidade dele. Sim. Comissão de Frente que ganhou vários prêmios aí no, na mídia especializada e acabou perdendo ponto por coisas de fantasia, de não estar tá na tal da pasta, né, igual estava na Avenida. Mas... É,
e a gente viu os Gaviões por muitos anos sendo uma tragédia em evolução, uhum. algo terrível. Quando corrige isso, é atacar um pouco mais a plástica, né? É ir nas alegorias, ajustar a comissão de frente, respeitar o manual do jogador, porque é assim que funciona, e tentar disputar o carnaval, né? Porque era algo dramático, como o Gaviões perdia pontos em evolução. E esse ajuste foi algo muito importante para a escola. A escola parece que desfilou com contingente bacana no passado, mas sem correr, sem se atrapalhar na avenida, foi um desfile tranquilo. E acho que é importante manter esse espírito pro carnaval desse ano. Porque cada enredo conta muito, né? Então, se você tem um enredo trágico, como foi, por exemplo, a comissão de frente do Vai Vai, que perdeu vários décimos, se você tem um quesito que te pega em mais do que dois décimos, já era o carnaval. Acabou. Então tem que ter esse cuidado.
Exatamente. A escola parou de perder pontos em evolução, onde geralmente jogava o seu carnaval fora. E com esses quesitos que os carnavalescos com certeza vão dar um upgrade, olha, eu não me espantaria os Gaviões virarem a terça-feira com o título. Eu acho que é uma escola que está aí muitos anos entre o sétimo e o nono lugar. É impressionante como eles não conseguem sair disso, né, Piero? Eles sempre batem ali, em algum momento da apuração, eles estão primeiro, segundo, terceiro, aí eles terminam de sétimo a nono. É impressionante Sim. como essa faixa persegue os Gaviões. Mas eu acho que esse ano, como há muito tempo não se viu, os Gaviões estão na briga pelo título. E outra coisa, só para você completar, os Gaviões vão vir com muito mais componentes que os outros, né? São 3.500 componentes. Só que esse número não é tão problemático, porque muitos componentes vão vir em cima dos carros, porque a gente vai ter carros com coreografia.
Sim.
Então é muito componente em cima dos carros. E não é que vai ter muito componente na pista e a escola vai ter que correr. Então, o número aumentou porque são muitas alas coreografadas dentro dos carros, né?
É, exatamente. E ano passado, vamos combinar, né, já foi uma evolução gigante, né? Foi o melhor desfile dos Gaviões na década?
Sim, claro.
Sim, foi. Até com alguma sobra. É óbvio que, assim, quando acabou o desfile, a gente sentiu que era uma escola que poderia voltar nas campeãs. Quem sabe ficar ali numa disputa pelos primeiros lugares, ou beliscar um título de uma maneira surpreendente. Mas a Mancha desfilou para ser campeã. Foi a melhor... Estava mais bem estruturada, já vinha numa crescente. O ano do fundo de quintal já tinha chegado próximo ao título, apesar de plasticamente ter sido abaixo do que foi apresentado ano passado. E ano passado a Mancha fez um desfile de campeã. Então, os Gaviões, eles não entraram na apuração pensando no título, necessariamente. Mas, pelo menos, campeãs. Esse ano, eu acho que a ambição é um pouquinho maior.
A gente sabia, quando chegou na apuração, que os Gaviões, a gente que viu o desfile ali na pista, né, que os Gaviões perderam ponto em alegoria e perderam ponto em enredo, porque a gente viu algumas falhas do que estava na pasta também. Mas a comissão de frente a gente não imaginava, né? E outra coisa que também vale a pena destacar é que, na minha opinião, os Gaviões têm o melhor trabalho de maquiagem de todo o carnaval. Talvez, acho que só a Virador hoje tem um trabalho de maquiagem parecido, né, que é onde estava o Paulo Bar. Então... aliando isso, a esse trabalho de maquiagem fantástico, a bateria que a escola tem, a qualidade dos carnavalescos, eu acho que vai ser um grande desfile.
A gente viu a Independente Tricolor também subir com um trabalho de maquiagem espetacular. O ano que eles disputaram o especial também, o trabalho de maquiagem foi muito bem feito, mas a escola acabou caindo. Mas era uma escola também que se caracterizava por isso, e eu acho algo legal também. Não acho algo ruim, não. Gosto de algumas alas com maquiagem, acho algo interessante.
Fim da primeira parte, na sequência vamos falar dela, lá vem ela, a morada do samba Mocidade Alegre.
é com olhar de Iemanjá,
o amor de Oxum,
a força de Oyá,
a coragem de Obá,
a pureza de Ewa
e a sabedoria de Nanã,
que juntos vamos construir uma nova morada. Axé, mocidade!
Olhos sofrem com meus gestos, ó meu Senhor, ago meu Pai maior, tanto caos, destruição,
Aê,
o tambor vai ecoar, é preciso acreditar na grandeza de um batalá.
Iaô,
é uma menina, Iaô, a esperança, entregue os braços de Iemanjá, as águas purifica. Otoyá, deusa do amor, mamãe Oxum, vento sopra e traz a força de Oyá. Na pureza de Ewa, um novo amanhã, a coragem vem de Obá, o saber vem de Nanã. Deusa do amor, mamãe Oxum, vento sopra e traz a força de Oyá. Na pureza de Ewa, um novo amanhã, a coragem vem de Obá, o saber vem de Nanã. Da criação, das águas do solo, da chama sagrada, soprando os segredos da renovação, com a bênção de Orum, clareou, clareou, ritual feitiçaria, do Aieu, o Budia, santuário que das cinzas ressurgiu, natureza e harmonia, então sou
lá vem elas,
lá vem elas, guerreiras, poderosas e amais, carregada de axé.
Tá aí o samba, então, do Canto das Iabás, renasce uma nova morada. Este é o enredo da Mocidade Alegre, que fez um desfilaço ano passado, né? É, perdeu o carnaval por conta de um problema de evolução, do carro que travou. Ano passado, a presidente Solange também passou mal, foi um desfile controverso, mas foi um belíssimo desfile, eu tenho certeza que vai vir com a mesma força a morada do samba, morada do samba, e que samba, né, Piero?
É, pra mim o melhor do carnaval, Mocidade Alegre, que é uma escola que faz grandes sambas, né, tenham cuidado, uma escola espetacular, e que vem aí nos últimos anos, batendo na trave, outros anos decepcionando um pouco, saiu um pouco daquele domínio, da forma como a Mocidade Alegre se portava no Carnaval de São Paulo, mas é sempre uma escola que a gente tem que encarar como uma escola que vem para disputa. A gente tem um carinho muito especial pela Mocidade Alegre, é uma escola que a gente gosta realmente bastante, e assim, adoro esse samba, é o meu samba favorito do Carnaval de São Paulo desse ano, acho que fala muito bem do enredo, o Igor Sorriso tá muito bem, a bateria tá muito bem, acho que tem tudo para a Mocidade fazer um grande desfile com o samba. Samba não será o problema da Mocidade Alegre.
Eu acho que está no top 3 do carnaval, né? Com certeza está entre o top 3. Para mim também é o melhor samba do carnaval. E o Igor Sorriso é bom demais, né? No primeiro ensaio a gente via que ele estava tentando acertar o tom ainda do samba, mas agora nesse último, no terceiro ensaio, o negócio já está muito entrosado. Mestre Sombra, bateria... Mestre Sombra já está tantos anos lá, tem a bateria na mão, é um cara que sempre ousa. Para quem não conhece muito a Mocidade Alegre, né, não é tão ligado nas escolas de São Paulo ainda, que a gente está falando com um público que acompanha muito o Carnaval do Rio, né, aqui na Rádio Arquibancada. E a Mocidade Alegre é uma escola que ganhou muitos títulos da última década para cá, ganhou 2004, ganhou 2007, ganhou 2009, e aí teve o tricampeonato em 12, 13, 14. E sempre está ali. Dificilmente não está ali no top 3, top 4, brigando pelo título sempre. É raro. Ano passado teve um problema de evolução, mas sempre está no topo. Só que é uma escola que não apoia o pragmatismo, sempre tenta dar show, a bateria sempre inventa alguma coisa, sempre tem uma saudação diferente no recuo. Em 2009, se você pegar para ver no YouTube, no Desfile do Coração, a escola faz aquela saudação com uma flecha do Cupido, né? Então tem a bateria faz a flecha do Cupido e faz uma paradinha, uma bosta, todo mundo abaixa. É um negócio marcante, é uma das grandes imagens da história do Carnaval de São Paulo. Enfim, é uma escola que sempre busca o show. Eu tenho certeza que, ao trazer o Edson Pereira, que hoje é um dos grandes carnavalescos, um dos grandes cenógrafos do Carnaval, eu tenho certeza que vai ter um show de novo, Pedro.
Verdade, acho um enredo interessante, e a gente conhece o Edson Pereira já, né? É um cara que vem no grupo de acesso do Rio de Janeiro e no grupo especial de São Paulo fazendo desfiles muito bons. Tem capacidade para chegar na Mocidade Alegre e colocar a escola de volta na disputa. Não que não estivesse, porque, como a gente já falou, né? Não tendo nenhum problema grave no desfile, alguma coisa de evolução, Mocidade Alegre sempre entra na apuração com a expectativa do título. A comunidade se acostumou a encarar a apuração assim, desde dos últimos títulos, do tricampeonato, de estar sempre ali perto. Então, com esse conjunto de comunidade muito forte, samba e um ótimo carnavalesco, coloca a Mocidade Alegre muito forte para o Carnaval de 2020.
Então vamos ouvi-lo, o carnavalesco Edson Pereira, que gravou para a gente um áudio explanando o enredo para 2020.
O enredo da Mocidade Alegre para o Carnaval 2020 tem como título Do Canto das Iabás Renasce Uma Nova Morada. Então, o que a gente quer falar com isso? A gente quer falar da importância da mulher no momento que a gente vive, não só como mulher, mas como o momento mais sublime, que é dar à luz, que é chegar à vida através do ventre feminino. Né? Esse é um enredo que foi escolhido pela comunidade, é um desejo antigo da antiga presidente, que também era uma mulher, né, Elaine, que não está mais entre nós, como também é um enredo muito desejado por toda a comunidade e para a atual presidente, que é a Solange Cruz. Então é um enredo que vem com muita comoção, com muita emoção. A gente precisa atentar-se para esse momento que a gente está vivendo, do empoderamento não só feminino, mas para o universo, né, feminino, que a gente sabe que hoje a gente precisa entender que, se a gente não cuidar da humanidade de uma forma geral, a gente tende a perder o que a gente mais tem de precioso nessa vida, que é a nossa natureza. E para isso a gente escolhe as iabás, as mulheres femininas, as guerreiras, que num ato de compaixão, elas resolvem a pedir a Olorum que salve a humanidade, dando à humanidade a oportunidade de aprender com uma menina, uma Iaô, aprender como cuidar dessa humanidade, como transformar essa história, trazendo para esse universo a salvação através desta menina, entende? Então, elas em louvor a essas mulheres, ela canta e ensina a todo o povo, a toda a humanidade, a cuidar melhor da nossa natureza e transformar essa morada doente, que é uma morada que a gente vem castigando, que o homem vem castigando, em uma nova morada, uma morada de luz, uma morada de harmonia, uma nova morada.
Muito bem, tá aí então o áudio do Edson Pereira, agradecimento a ele, também a Luciana, assessora de imprensa da escola, que deu essa força pra gente. A gente sabe que a demanda é alta, né? Muita mídia nessa época de carnaval, então a gente agradece a todos os assessores que estão nos ajudando. Então, basicamente, deu para entender a proposta. O primeiro setor vai ser um clamor ao Olorun, que é o criador do universo, né? É, a gente viu naquele desfile do Salgueiro, né, Piero, de Gaia, de 2014, que tem aquela a comissão de frente com... que é um globo azul vazio, aí eles vão colocando os continentes, né, que é o Olorun criando o universo, né? Vai ser basicamente isso. A história é basicamente essa. E aqui nesse enredo, as Iabás, que são as orixás femininas, né, que é Iemanjá, Nanã, Yansan, que são as orixás femininas que fazem a força do universo, elas pedem para Olorun, que é o supremo criador do universo, salvar o mundo, para que ele permita que elas pudessem influenciar a humanidade para que uma nova morada renascesse. Essa é a lenda que a mocidade vai contar. E aí nasce uma menina chamada Iaô, e como explicou o Edson, né? Então, esse clamor das Iabás para Olorun vem no primeiro setor. No segundo setor vem Iemanjá, no terceiro vem o saber de Nanã, aí depois vem as demais Iabás, né? Yansan e Oxum, no quarto setor, e no quinto carro vem a nova morada renascendo, a nova humanidade, o universo que a Mocidade Alegre quer propor que renasça a nova morada. Eu acho o enredo bonito, é o enredo afro que a escola sabe fazer, e eu acho que, com certeza, tem tudo para ser um desfilaço nas mãos do Edson, que, na minha opinião, tem tudo a ver com o Carnaval de São Paulo. Um cara que gosta de carros grandiosos, de caprichar no desenho das esculturas, né? O Carnaval de São Paulo tem muito de colocar esculturas gigantes, cabeças gigantes com esculturas. Eu acho que é um casamento perfeito e vai ser lindo.
É, a gente falou, eu pelo menos falei do Edson Pereira fazendo desfiles muito bonitos no acesso do Rio, como foi aquele da Viradouro, e você falava em escultura, em faces. Ele é um cara que trabalha muito bem os abre-alas, foi assim na Viradouro, mas o trabalho estético dele, plástico, na Vila Isabel ano passado, foi espetacular, né?
Uhum.
Talvez o carro mais bonito do último carnaval, pode não ser o mais poético, mas o mais bonito foi o abre-alas da Vila Isabel de 2019. Então ele é um cara que tem muita capacidade de trazer algo bonito pro carnaval. Acho um enredo lindo, belíssimo, e que o Edson tem condições sim de apresentar um belo desfile. A gente vê uma cidade todo ano investindo em grandes carnavalescos, trazendo gente nova, trazendo novas experiências para o Carnaval de São Paulo, mais intercâmbio, o que eu acho ótimo. E eu gosto bastante sim do enredo.
Tem uma coisa interessante da Mocidade Alegre, tem muita gente do Rio que vê e fala: nossa, mas essa escola faz muita coreografia. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho assim, tem escola que gosta de coreografia, tem escola que não gosta. A comunidade da Mocidade Alegre, ela é muito viciada na escola, então eles adoram se empenhar pela escola, então eles gostam de desfilar fazendo coreografia. Eu sempre brinco com o pessoal do carnaval assim, se você falar para a Mocidade Alegre desfilar igual a Mangueira desfila, eles não vão querer desfilar. Eles gostam de desfilar sim, se sentindo importantes, fazendo coreografias, fazendo o máximo possível pela escola. Assim como se você falar para o pessoal lá da Mangueira, da Portela, da Beija-Flor, até mesmo aqui em São Paulo, de algumas escolas que gostam de desfilar mais soltas, desfilar igual a Mocidade, eles não vão querer. Então, cada um tem o seu estilo.
E aqui em São Paulo, a maioria das escolas tem muitas alas coreografadas, né? Então, é uma coisa que virou meio que tradição. Então,
é que a Mocidade é...
A Mocidade, ela é de ponta a ponta, né? Então... Então isso virou uma grande marca da escola. Em alguns momentos eu acho complicado porque você tira a espontaneidade do desfile. Essa é uma opinião que eu tenho. Não é nada de ser conservador, não querer mudar o carnaval, nada disso. Mas você colocar ala coreografada do começo ao fim é uma coisa que eu acho que tira um pouco a espontaneidade do desfile. Mas como você falou, cada escola tem o seu jeito de desfilar e o que deve ser feito na avenida. Ela se sente confortável assim, os componentes se sentem confortáveis assim, então não vejo como maiores problemas, é mais uma questão de gosto pessoal, nada mais do que isso.
Exatamente. E vamos aguardar então a Mocidade Alegre, que desfila depois dos Gaviões, né? Tem isso. Se o Paulo Barros faz um arrasa quarteirão ali, a escola vai ter que entrar forte, né, Piero? Como é uma escola que tem tradição, que sempre pisa forte, que sempre é esperada em São Paulo, eu acho que vai sentir menos do que isso. Do que se fosse uma escola que vem do acesso ou que não tem tanta tradição, né?
Verdade. Não, com certeza. Já é um mundo de uma escola com pressão, com capacidade de competir. É diferente.
É, porque se o Paulo Barros acerta na veia, a gente sabe que depois é difícil, né? Por exemplo, a Viradouro veio depois da Tijuca em 2010, aquele ano da troca de roupa, a Viradouro caiu. Né? Tudo bem que foi um desfile horrível da Viradouro naquele ano, mas caiu. Então, sempre tem que ficar esperto com isso. Então, quarta escola de sábado, a Moa Cidade Alegre, que tem um mestre-sala novo, né? Também é importante a gente falar. A dupla Eberson e Karina, que é tão tradicional em São Paulo, se desfez. A Karina continua. Karina, que é uma excelente porta-bandeira, uma das melhores de São Paulo, vai fazer a dupla com o William, menino, começando agora. Já está xodó da comunidade. A novidade aí, junto com o Edson Pereira, a novidade, o Edson Pereira que está fazendo a comissão de carnaval, né? Ele faz o de Isabel lá no Rio também. Aqui em São Paulo fica um full-time o Paulo Brasil, que já era da comissão dos últimos anos, e o Márcio Gonçalves, que é aí uma grande figura da mocidade, super campeão com a escola, tetracampeão com a escola, né, na dupla que fez com o Sidney França por muitos anos, e ele que foi fazer Dragões da Real, retornou no passado. O Márcio, que é um cara que é o rei dos carros alegóricos, né, é o cara que dá movimento dos carros, ele é um dos melhores que tem nisso, e é um cara muito trabalhador, né. Eu lembro que eu estava uma vez na Dragões, eu queria entrevistá-lo, né, estava tendo uma festa, estava todos os segmentos da Dragões lá. Aí eu perguntei pro presidente, cadê o Márcio? Tal, que era entrevistado, ele falou, com certeza ele deve estar lá dentro trabalhando no carro. Entendeu? Todo mundo na festa e ele trabalhando no carro. Esse é o Márcio Gonçalves, um dos grandes profissionais do carnaval. Então, é uma excelente comissão da Mocidade Alegre. Então, vamos lá, vamos para a terceira parte do nosso programa. Vamos falar da escola que vem depois, Águia de Ouro.
Te amo. respeito e carinho.
Alô, presidente!
É o futuro começou. É tempo de paz.
Muito bem, lá vem a batucada da Pompeia, tá aí o time de cantores do Águia de Ouro, Tinga, Douglinhas e o Darlan, né? O Douglinhas aí é o cara que tá na escola há mais tempo, o Darlan chegou da X9 para completar o trio e o Tinga que canta lá no Rio de Janeiro e canta aqui em São Paulo também. O Tinga que fala que é muito bom o dia do ensaio, né? Como a Vila Isabel ensaia na quinta e o Águia de Ouro ensaia no domingo, ele consegue fazer a ponte aérea e consegue se recuperar. Então, para ele é bem tranquilo cantar nas duas, né? A gente tem um cenário parecido com o Celcinho, né? Que faz Tatuapé e Tuiuti. Tuiuti ensaia na segunda, então possibilita para ele também esse deslocamento, essa recuperação vocal, né? Aí fica mais fácil. Mas é um trio muito bom, né, Piero? E eles são amigos pessoais, e isso ajuda muito, porque a gente vê que o Douglinhas e o Darlan fazem a sustentação, o Tinga faz aquela bagunça, aqueles cacos, né? E quando o Douglinhas quer vir com o caco, o Tinga segura, vai sustentar, e o entrosamento é muito bom, flui muito naturalmente.
É, a gente vê bastante, muitos intérpretes que vêm do Rio, ser um cara que faz isso, né? Ele vem aqui, faz a bagunça, anima a galera, e você tem um carro de som que consegue sustentar o desfile inteiro. O Tinga é excelente, é um cara muito animado, ele consegue chamar o público, já virou especialista nisso. É um grande animador, além de ser um ótimo cantor, que cresce a cada ano. O Darlan é um cara que fez grandes desfiles na X9, mesmo em sambas que a gente não gostava, achava complicado, ele foi lá, desfilou, fez o samba crescer na avenida, então o Darlan é um cara muito competente e bom de CD também, eu gostava das gravações do Darlan. Então é um carro de som muito forte do Águia de Ouro. É uma escola que tem um grupo de canto muito bom. O samba, eu acho um samba bom, compõe bem a safra, pra mim meio de tabela, não tá entre os piores de forma nenhuma, meio de tabela. E como característica do Laíla, né? Ele coloca um samba que serve bem à escola, que cabe bem ao enredo, então não vejo o samba sendo um problema para a escola em 2020.
É, escola que tem o Laíla como diretor-geral de harmonia, que porra, é o cara, né? E ano passado a escola tinha o melhor samba do ano, né? Tirando o samba dos Gaviões, que era uma reedição, o samba do Águia era o melhor samba do ano passado, era um sambaço.
E ano passado ele mandou voltar todos os sambas e novas composições, né? Mostrando isso, a sua marca na escola.
Isso, no começo da eliminatória os compositores foram lá, fizeram o samba, ele mandou voltar todos, ele falou, não é assim que eu quero, aí os caras refizeram, a safra ficou melhor, e aí ganhou um samba que foi o melhor do ano. O Laíla é assim, né, ele não desfila por desfilar, não é aquele cara que vai, desfila, pega o dinheiro dele e vai embora, não, ele vive aquele negócio, né, e mesmo estando junto lá no Rio com a União da Ilha, ele faz as duas e é um cara que ele é completamente apaixonado pelo carnaval e é outro profissional que vem para engrandecer demais o carnaval de São Paulo. E a escola fez ótimas contratações, né? A escola contratou o Sidney França para ser o carnavalesco, né? Porque o Francérgio está focado lá no Rio, na ilha, então trouxeram um carnavalesco para ficar mais focado aqui. Então o Francérgio saiu, entrou o Sidney França, que multicampeão em São Paulo, muito experiente. Um cara dramaturgo, né, que gosta muito de enredar mesmo, de contar o enredo de uma forma complexa, abstrata, de ir profundo no tema. É um cara muito acadêmico, é muito legal. E trouxe também o Anderson Rodrigues, né, carnavalesco que estava na Dragões da Real, tirou ele da Dragões. Então, ótimas contratações. Você vê que a escola está se preparando para tentar ganhar o carnaval, né?
Sim. E a gente falou de alguns problemas das alegorias de acabamento, mas o trabalho do Sidney França nos Gaviões foi muito bonito.
Uhum.
Foi um trabalho muito bem feito. O problema não foi o carnavalesco.
Não é ele que cola todas as peças, né?
Exatamente.
Às vezes a gente vê uma alegoria, tem uma falha de acabamento, o carnavalesco ele não faz tudo à mão sozinho, não é só ele, né?
Exatamente. E no ponto de vista de concepção, de criação, de criatividade, é um grande profissional. E essa combinação, eu acho até que é uma evolução em relação ao Francês. O Francês é um cara muito competente também, tem sua história, é importante também no Carnaval de São Paulo, fez um bom trabalho ano passado, mas eu acho que o Sidney França é uma evolução ainda.
O Francês não é aquele cara para pensar o Carnaval sozinho, ele talvez seja o melhor para compor uma comissão, né? Mas para fazer a cabeça pensante, acho que o Sidney aqui em São Paulo tem mais esse perfil, né?
É, exatamente, e a gente sabe da capacidade de conseguir fazer um grande estilo do Sidney. Então, assim, o carnavalesco não será um problema. A gente sabe que a escola teve aquele rebaixamento emblemático do ano da Luísa Mel, que não foi um desfile feio, apesar de eu não ser um cara muito pet-friendly, sabe? Esse amor pros animais, do jeito que fala com muitas pessoas, né? Então foi um desfile que emocionou muita gente. Eu, inclusive, estava ao lado do Miguel no desfile da Águia de Ouro. A gente tinha reações diferentes a cada coisa que aparecia na nossa frente. Mas definitivamente não era um desfile plasticamente para ser rebaixado. E o que rebaixou a escola foi o samba. O samba daquele ano rebaixou a escola. Mas é uma escola que tem estrutura, voltou rapidamente, se recuperou e chega pro ano de 2020 para competir. Como eu disse, né, o combo de enredo, samba, carnavalesco, tudo isso, coisas que são importantes para a escola. Um diretor como... Um cara responsável pelo desfile da escola, como é o Laíla, por mais que esteja muito ligado no que vai ser a Ilha em 2020, ele também tem um papel importante aqui no Águia. Então, é uma escola que tem uma estrutura interessante. Acho que tem tudo para fazer um bom desfile.
Vamos ouvir, então. O Sidney França gravou um áudio para a gente explanando setor por setor como o enredo será abordado.
No Carnaval 2020, a Águia de Ouro leva para o Sambódromo do Anhembi o enredo O Poder do Saber, que é um passeio pela história da humanidade, mostrando o quanto a sabedoria foi fundamental para o desenvolvimento e principalmente para a perpetuação da espécie no planeta. Então, o setor de abertura, que é sintetizado pela comissão de frente, mostra o sábio e a águia, um velho sábio, um ancião, que nos convida a abrir as páginas de um livro e, a partir dele, entender todos os mistérios do saber no decorrer da história. Conseguiu mesmo dominar a vida no planeta Terra de tal maneira que hoje ele se sente o dono do universo, né? Então, todo esse início remete-se realmente a esse fio condutor do sábio, o velho sábio e a sua águia. A partir daí, a gente vai para o primeiro setor, que é toda a entrada do desfile até o carro abrir alas, que mostra a idade primitiva, né? O elo perdido, a idade da pedra. Nós vamos mostrar nesse início que no mundo rústico, no mundo voraz de seres novos e surpreendentes para o homem, né? Ofereciam riscos, perigos para a sobrevivência humana, e o homem se safou dos perigos naturais pela sabedoria. Foi o ato de pensar que fez com que a humanidade conseguisse passar do estágio inicial e sobreviver e perpetuar sua espécie. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma comparação com o dinossauro, que foi um animal voraz, mas que foi vitimado por catástrofes naturais que sentenciaram o seu fim. Mas o homem, diferente dos animais, por mais vorazes que fossem, que tenham sido, conseguiu sobreviver. O segundo setor, ele vai dessa idade da pedra, quando o homem, ele agia quase que por instinto, e ele passou a desenvolver ferramentas, recursos e possibilidades cada vez mais impactantes. O fogo, a roda, o conceito de religião e fé, que é acreditar no que os olhos não veem. Então o homem passou a ter um conceito religioso abstrato de enxergar o sobrenatural, o mágico, o incrível. É nesse setor que nós vamos falar também da arte, já que a arte também é muito ligada à sabedoria humana. É o único animal que consegue atribuir a algo ou a alguém o valor de beleza, de perfeição, que isso é arte. Então é a sabedoria quem traz essa sofisticação de signos e símbolos, que se encerra com a alegoria número 2. A alegoria número 2, ela faz um contraponto entre arte e fé, justamente as duas questões mais humanas ligadas à sabedoria, e nós vamos mostrar o que é arte e fé para o Ocidente e para o Oriente também. Passado isso, nós vamos para o terceiro setor, que nós falamos dos inventos tecnológicos, o quanto a sabedoria impulsionou o desenvolvimento de ferramentas, de tecnologias e de conceitos. Então nós vamos mostrar aí Santos Dumont e o avião, Leonardo da Vinci, Albert Einstein e a teoria atômica, até chegar no terceiro carro, que é o carro da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos mostrar Hiroshima como uma cidade vitimada pela bomba atômica. E isso entra no enredo no sentido de mostrar que a sabedoria humana, ela se sofisticou, ela avançou, só que em algum momento da história também a sabedoria de conhecimento acumulado foi usado para fins de destruição, para o mal. E aí nós vamos para o quarto e penúltimo setor do desfile, que fala da educação. É ali que a gente fala que para o homem sair das trevas, da sua própria condenação, sua autocondenação, porque o saber também pode ser usado para o mal, a solução é educar. A solução é usar a sabedoria instituída pelos livros, pelo meio acadêmico. E é aí que a gente faz uma homenagem aos professores. E aí nós vamos, inclusive, ter uma ala chamada Ao Mestre com Carinho. Nós vamos fazer uma homenagem à educação e menção a Paulo Freire também, né, grande educador brasileiro. E aí nós encerramos o desfile, o último setor, o quinto setor, que é sintetizado pelo último carro, vai projetar para o futuro, é uma reflexão. O que é sabedoria para o amanhã? Será que nós estamos sendo sábios hoje para plantar um amanhã melhor, um amanhã lúcido, um amanhã de paz e progresso? Então é um questionamento que propõe uma reflexão. Esse é o final. Então nós vamos projetar o que será a sabedoria no futuro. Uma certeza a gente tem: por mais robótico, por mais digital e virtual que esse futuro seja, os valores humanos de respeito, de empatia, de partilhar riquezas, de preservação, ainda serão fundamentais. Então, o homem não pode prescindir da sabedoria essencial para poder projetar um futuro melhor. Então, essa é a síntese de todo o enredo da Águia de Ouro. É isso. Então, obrigado. Bom trabalho aí para vocês.
Muito bem, então. Então, tá aí. Obrigado ao Sidney, que gravou esse áudio. Sidney, grande amigo, grande parceiro, mais uma vez nos ajudando. E tenho certeza que vai fazer um grande carnaval. Ele que é um cara que sempre gosta de fazer esses enredos abstratos, né? Ele fez um enredo sobre a tentação na mocidade, carrossel de ilusões. Ele gosta desses enredos sobre sensações. Agora ele vai fazer sobre a sabedoria. E deu para entender aí o enredo do Águia de Ouro, que fez um desfile com um trabalho de cenografia já muito bom ano passado. Tenho certeza que esse ano vai ser também. Então, creio que vai ser um grande desfile. E a escola, que também tem outros grandes segmentos, né? O João e a Ana, Mestre Sala e Porta Bandeira. Mestre Juca, que vai para o seu 16º, eu acho que é o 16º ano, ou 17º ano dele, à frente da bateria do Águia. Ele já formou outros mestres, como o Mestre Moleza, né? Ele formou o Mestre Moleza. Outros mestres, como o Mestre Mi, que já foi da Vila Maria também, que hoje toca na bateria do Águia de Ouro. Mestre Juca, que faz aniversário quinta-feira, já parabéns antecipado para ele. Então vai ser aí uma boa concorrente, né, Piero? Acho que a posição de desfile é complicada, depois de Gaviões e Mocidade, mas é uma escola que vem forte.
Sim, é uma posição complicada. É uma escola que nos últimos anos... nos últimos anos não, né? Voltou ano passado, né? Então disputou ano passado, desfilou bem. E acho que chega para se manter no grupo especial, acho que é mais do que isso, né? A Águia de Ouro não entra só para se manter. Garantir uma posição confortável, de repente beliscar uma campeã, se tudo der certo, um título, algo improvável. Mas é uma escola ali de bloco intermediário para frente, voltando ao grupo especial pelo segundo ano consecutivo. E a gente citou aqui, né? Combinação de carnavalesco, bateria, e tudo que a escola tem, samba, eu acho que a escola vai conseguir defender bem os quesitos, e tem tudo para fazer um belo desfile.
E
rapidamente, Miguel, o primeiro momento quando eu ouvi o enredo, eu tinha medo que fosse o enredo que falasse mais ou menos sobre tudo, e no fim não falasse sobre nada. E na realidade, ouvindo a explicação, o recorte do enredo, ele tem uma linha, algo muito claro, e me parece um enredo muito interessante.
Olho no carro da Segunda Guerra Mundial. Tem tudo para ser um carro que chame bastante atenção. Seja um carro muito impactante. Então, olho nesse carro. E tem uma coisa legal para falar do Águia também, que é uma escola com muita juventude, né? A gente vê muito, até nos programas aqui da Rádio Arquibancada, nos debates, o pessoal do Rio falando da dificuldade de levar o jovem para a escola de samba. E aqui em São Paulo, é claro que tem muito, muito jovem que não frequenta escola de samba, porque São Paulo tem de tudo em grande escala, né? A população é muito grande. Mas a gente vê muitos jovens lá da Pompeia, daquela região, que vão, que frequentam. Então a escola tem uma juventude muito grande. E creio que isso é muito importante, né, para a renovação da escola. É uma comunidade que participa muito. Então é uma escolona, ainda não conseguiu o título. É a escola que está no coração do Royce e do Cavaco. Pouca gente sabe disso, mas o Royce é águia, né? Uma das filhas dele, a Vitória, é águia de ouro fanática. Então você vê que é uma escola que tem muita tradição no samba de São Paulo e poderia ter sido campeã em 2013, né, no ano do João Nogueira, mas porque estourou o tempo e perdeu 1,1, perdeu o título, a Mocidade foi a campeã. Então, é uma escola que está batalhando pelo título. Não sei se vem esse ano, mas...
Se não tivesse estourado o tempo, teria vencido.
Sim, o ano do João Nogueira, com certeza, teria vencido. Exatamente, mas... Exatamente. Coisas que fazem parte. A gente não trouxe aquela linha que a gente está tratando toda semana, né, de trazer um desfile do Rio que fosse semelhante por conta do tempo, né? Hoje tinha muita coisa para falar, três escolas, senão o podcast e o programa ficam muito longos, a gente preferiu só dar um enfoque nas escolas mesmo, nos desfiles mesmo. Então é isso, Piero. Na semana que vem falaremos sobre as duas escolas que faltam, Rosas de Ouro e Vila Maria, né? Na verdade, Vila Maria e Rosas de Ouro, porque é a ordem do desfile. E vamos fazer aquele apronto final, né? Aquele apronto final, porque na semana que vem já vai ser a terça-feira pré-carnaval. Já vamos estar em cima. O regulamento oficial já deve sair, então a gente pode dar uma passada no regulamento oficial. Enfim, a gente faz aquele apronto final. Semana que vem a gente já vai estar totalmente imerso no clima do carnaval.
É, exatamente. Carnaval chegando... as últimas escolas na próxima semana, uma expectativa do desfile, carnaval chegando, então fica aí o convite pra galera escutar o Arquibancada SP também da semana que vem. Abraço, Miguel.
Muito bem, Piero. Abraço pra você, abraço a você, ouvinte. Obrigado por nos ouvir em mais uma edição do podcast e do programa Arquibancada SP na rádio Arquibancada. Não se esqueça, você encontra o conteúdo da Rádio Arquibancada no site, radioarquibancada.com.br, na rádio, podendo ouvir samba enredo 24 horas por dia, e também no YouTube da Rádio Arquibancada, onde você tem programas de muita qualidade, o Debate Arquibancada, o Papo com o Baltar, que te deixa por dentro de tudo que precisa saber sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Obrigado, até semana que vem, tchau!